11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
O apito soou, você já sabe, 11 minutos no ar. Pois é, segunda-feira, semana começando, semana aqui toda pela frente. Muita gente está desanimada, mas hoje é segunda-feira. Gente, tem 11 minutos aqui para animar a sua segundona. E vamos aqui apresentar os nossos comentaristas deste 11 minutos da segunda-feira, 8 de abril, dia em que Cuiabá completa 300 anos. Parabéns aí para Cuiabá pelos 3 séculos de fundação. Aqui à minha direita está o Gesiel Carvalho, feliz da vida com o Sport Recife. Está bombando no Campeonato Pernambucano, Gesiel. É Sport mais uma vez esse ano, Gesiel?
Mais uma vez o Sport está na final do Pernambucano, vai enfrentar o Náutico em 2 partidas, começando já a partir do próximo domingo e decidindo em casa, o que é muito importante.
Enquanto o Gesiel está feliz da vida com o Sport Recife, aqui a decepção em pessoa. Aqui à nossa esquerda, o Anderson Mendanha, torcedor do Palmeiras. Palmeiras que é o atual campeão brasileiro, mas não será o campeão paulista neste ano, Mendanha. Bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui. Estou aqui no 11 Minutos hoje, sob protesto.
Mas por quê? O que aconteceu?
Vá entender, né?
Ah, não. Essa aí já tá batida, essa palavra do VAR, do árbitro de vídeo.
Os caras não jogam bola e botam culpa no VAR. Ah, meu Deus, isso ainda vai dar muito pano pra manga.
Mas o que, que foi? O VAR anulou um gol do Palmeiras legítimo?
Pois é, né? O VAR anulou um gol, né? Há interpretações de que foi anulado de forma incorreta, né? Que o gol era legítimo e aí o VAR foi lá e anulou um gol. Isso levanta de novo, a gente viu isso na Copa do Mundo, Gesiel e Adriano, que o VAR não é infalível. E aí quando ele falha é pior do que... Porque quando você põe a falha na mão do juiz, o jogo ali está correndo. É muito rápido, às vezes a posição do juiz onde ele estava, ele não tinha visão completa. A gente entende que isso faz parte do jogo, a não ser que seja muito descarada a coisa que aconteceu... A gente entende. Agora, você usar um recurso eletrônico que te permite parar a jogada, te permite ver a jogada por vários outros ângulos e ainda assim errar, é complicado. Agora, eu vou reconhecer uma coisa, Gisele, uma frase que eu vi hoje, que foi a seguinte. Ah, então vamos fazer gols. Não vamos ficar dependendo de um golzinho só. Vamos partir para cima. Realmente, o estilo Filipão no Palmeiras... Tem mostrado resultado, chegou aí, foi campeão no ano passado, chegou na semifinal do Paulista, mas sempre com um jogo truncado ali de um golzinho, 2 golzinhos, empate, coisa assim. Vamos, sei que é complicado às vezes, mas vamos partir para cima, né? Acho que o estilo da França na Copa do Mundo mostra que é possível ganhar, vencer, ser campeão, fazendo gols, levando gols, mas fazendo gols.
Diz a lenda que 1-0 em futebol é resultado de bobo. Então, eu sempre tive muito medo de time que joga por um gol. E aí depois fica só se defendendo. É complicado, é muito difícil, porque em futebol isso acontece demais. Um time vai lá, empata, ganha moral, a torcida vem junto, e aí pra virar é muito fácil. Então, 1-0 é sempre um resultado muito perigoso. Palmeiras acho que está sendo punido pela falta de ousadia nesse campo, né?
Aí eu concordo.
É um belíssimo time.
Vou fazer o seguinte, vamos deixar aqui o Anderson Mendanha um pouquinho para diminuir a bronca dele em relação ao VAR, a arbitragem de vídeo. Vamos falar aqui de um outro assunto. Daqui a pouco a gente retorna com o Campeonato Paulista, viu, Mendanha? É que a Comissão de Assuntos Sociais, pessoal, promoveu recentemente uma audiência pública. Vou mudar realmente... totalmente de assunto, para debater as denúncias de doping no fisiculturismo. Isso mesmo, fisiculturismo, que é uma modalidade esportiva que se baseia no uso de exercícios para controlar e desenvolver os músculos do corpo.
O presidente da Confederação Brasileira de Musculação e Fisiculturismo, Maurício de Arruda Campos, disse na reunião que o poder público perdeu o controle sobre o tráfico de anabolizantes nas academias brasileiras.
O presidente da Comissão de Assuntos Sociais, o senador Romário, do Podemos, do Rio de Janeiro, foi o autor do requerimento para audiência pública. Ele anunciou que vai pedir aos órgãos de segurança que impeçam a realização de eventos de fisiculturismo que se recusem a fiscalizar o doping ou o uso de substâncias anabolizantes.
Na opinião de Romário, o combate ao doping é fundamental para se garantir o futuro do fisiculturismo.
Fui atleta e sei do significado doping. Trata-se de uma praga que é crime, desmoraliza o nosso esporte em geral e compromete também a saúde de milhares de brasileiros que participam e praticam atividade física em academias. Infelizmente, no mundo de hoje, a gente ainda vive situações como essa. O fisiculturismo é uma modalidade vista até por certo preconceito por algumas pessoas, talvez por desinformação, porém preciso valorizar aqueles atletas que fazem o jogo limpo.
Tá aí a opinião do senador Romário, que pediu essa audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. Pois é, por exemplo, se você vê aqueles atletas com barriga de tanquinho, né, que aqueles músculos, pode ser que ele está praticando fisiculturismo. Mas aquela definição muscular, o ideal é que seja esculpida com exercícios, com esforço por parte ali do praticante de fisiculturismo e não, né, meu caro Gesiel, com o uso de substâncias proibidas.
É verdade, Adriano, a questão do doping nos esportes tem sido falada muito, principalmente depois daquele escândalo na União Soviética, onde o país praticamente inteiro se utilizava nos seus atletas do uso do doping, o que é uma grande covardia com aqueles atletas que se preparam de acordo com a legislação. E talvez em nenhum esporte isso fique tão evidente como no fisiculturismo. A evidência é maior no fisiculturismo, porque exatamente você está ali vendo que muitos daqueles músculos que são construídos de uma forma avantajada, é provável que exista algum tipo de doping ali. Mas não existe só no fisiculturismo. Existe hoje espalhado em todas as modalidades esportivas e é um grande desafio para que a fiscalização aconteça em todos os esportes. Mas é claro que no fisiculturismo isso fica muito mais evidente até pela questão visual.
Ou seja, Mendanha, quando um esporte começa, ou os praticantes de um esporte começam a apelar para o uso de substâncias proibidas, porque o esporte em tese é saúde. Aí deixa
exatamente
de ser esporte.
Aí deixa de ser esporte, né? A gente vê situações de doping em todas as modalidades. Às vezes, nós tivemos um caso recente, né, nas Olimpíadas de Inverno, o doping da medalha de ouro do curling. Foi identificado o doping. Os jogadores da União Soviética, da Rússia, sim, mas que participavam sem serem da Rússia, né? Porque a Rússia estava impedida de participar das Olimpíadas de Inverno. Então eram atletas russos que participavam e mesmo assim foi identificado o doping num deles e a medalha de ouro foi confiscada. A gente lembra que o caso da França, do ciclismo,
sim,
do famoso Armstrong, que ganhou uma vantagem enorme, títulos atrás de títulos, e depois ele revelou que era tudo por meio de doping. E, interessante, um doping controlado, né? Porque você usa o doping nos intervalos das competições, ganha, tem o ganho ali físico de desempenho. Quando chega próximo das competições, você para de usar o medicamento, ele deixa o corpo, não aparece e aí a coisa segue. Então, no fisiculturismo é uma situação extremamente complicada, como você disse, você não sabe se aquela barriga de tanquinho, só para citar, ela é fruto dos exercícios, alimentação, esforço, ou se ali também tem a substância que colabora. De toda forma, vou ficar com a fala do senador Romário, é preciso valorizar aqueles atletas que fazem o jogo limpo.
Tá aí, então, foi um debate bem interessante aí promovido pela Comissão de Assuntos Sociais aqui do Senado. Agora vamos voltar a falar de bola rolando. Ô Gesiel, você vai gostar aqui desse zap que a gente recebeu. Roberto Manda. Moreira está em São Luís do Maranhão. Bom dia para todos, olha só a carteira do Roberto Moreira.
Ah, Roberto, aí sim, né? A carteirinha do Esporte Clube do Recife,
contribuinte,
carteira de sócio contribuinte. E a admissão, 1979, pegou os gloriosos bons anos do esporte. É isso aí, Roberto. Grande abraço. Estamos na final. Vamos pegar o Náutico e a final vai ser em casa no dia 21.
Tá aqui o Roberto Moreira, mora em São Luís, mas é torcedor do Sport Recife.
Torcedor de carteirinha, como diz a
história. Se você está acompanhando a gente no YouTube e no Facebook, olha só a carteira aqui do Roberto Moreira como contribuinte do Sport Recife, Sport Clube do Recife. Obrigado, Roberto, pela sua participação. Então vamos aproveitar aqui o gancho que o Roberto deu, Gesiel, para falar do Campeonato Pernambucano. Então, o Sport superou o Carcará.
Superou o Carcará e superou bem, né? Superou com sobras, ganhou de 3-1, um jogo muito bom do Sport. Existia aquela possibilidade de, será que o Carcará dessa vez vai aprontar para cima do Leão? Não aprontou. 3-1, o Sport então chega assim à final do campeonato, à final de mais um campeonato pernambucano, e vai enfrentar o Náutico, né? São dois jogos, os dois próximos finais de semana, com a final acontecendo no feriado de 21 de abril e o Sport recebendo o Náutico em casa para o último jogo da final. Então, mais uma vez aí, Sport Náutico na final.
Vai ter chocolate, então, no feriado da Páscoa?
É, olha, eu acho que vai ter chocolate e vai ter também bacalhau, porque o jogo final vai ser no dia 21 de abril, aí, próximo da Semana Santa.
Olha aí, então, Gesiel Carvalho, feliz da vida aqui com o Sport Recife na final do Campeonato Pernambucano. E até lá o Sport vai jogando pela Copa do Brasil, Gesiel, para poder esquentar os motores?
Não, Copa do Brasil a gente deixou por ser uma competição pouco relevante para o Sport em ano de 2019. Agora, por falar em
50
Copa,
milhões, né?
Por falar em Copa, tem a Copa do Nordeste, que está chegando também à sua fase final. E nessa fase final, o primeiro finalista já é conhecido, é o Náutico, ganhou de 2-0 do Ceará lá no Castelão, foi um castelazo, né? E o Botafogo da Paraíba, que ganhou do CSA, também fazem a primeira semifinal. Náutico e Botafogo da Paraíba é a primeira semifinal. Na segunda semifinal ainda vai ser disputada aí entre Fortaleza e Vitória e Santa Cruz e CRB. Está em aberto, mas a primeira semifinal da Copa do Nordeste já é conhecida. Náutico versus Botafogo da Paraíba.
Ou seja, o Náutico e o Botafogo da Paraíba eliminaram dois times que estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.
CSA e Ceará.
Não foi pouca coisa, não. Tá aí, Copa do Nordeste chegando ao seu final. Ano que vem o Sport volta à Copa do Nordeste,
Volta à Copa do Nordeste, volta às outras competições. Foi uma grande bobagem dos cartolas do Sport. Eu acho que nunca deveriam ter saído da Copa do Nordeste. Foi uma questão política e o Sport só perdeu com isso, né? Deixamos de ganhar ou deixamos de jogar um campeonato que é importante no âmbito do Nordeste, que é a Copa do Nordeste.
O Sandro, lá de Pitangui, no Rio Grande do Norte. Bom dia, Adriano, Gesiel, Sport Recife é nós, estamos junto e misturado, diz aqui o Sandro. E ele fala aqui, Adriano, e o Fluminense?
É a pergunta que todo mundo quer saber. E o Fluminense?
Vou tá deixar para o Anderson Mendanha responder essa pergunta.
Você está correndo da pergunta, meu caro.
Ô, Adriano, posso ser sincero?
Pode, claro.
Campeonato Carioca é tão complicado que eu não sei o que aconteceu, não. Peraí. Lá em São Paulo, a gente pode reclamar do VAR da ida, do VAR da volta, mas empatou. Palmeiras pênalti. E São Paulo. Paulo foram para os pênaltis e o São Paulo está numa final depois de 16 anos de novo. Pronto, empatou, pênaltis. O que aconteceu no Carioca? Empatou. E aí, 1-1 ali, Flamengo e Fluminense,
e
deu Flamengo?
Era o terceiro Fla-Flu, não era isso? Não era o terceiro Fla-Flu?
E deu Flamengo? Vai dar então Flamengo e Vasco? É isso?
Então, vai dar Flamengo e Vasco. O Flamengo tinha vantagem do empate.
De onde que vem essa vantagem do empate, Adriano?
Porque ele foi campeão da Taça Rio, que foi o segundo turno do Campeonato Carioca.
E aí o Vasco foi campeão também de
Taça Guanabara.
Da Taça Guanabara e também jogava pelo empate.
Aí o campeão da Taça Rio agora e a Taça Guanabara vão disputar o título.
Eu só quero saber o seguinte, agora, Flamengo e Vasco é pra valer, não tem mais.
Agora é pra valer, dois jogos, dois jogos da final.
E o Fluminense tá fora.
Tá fora, agora realmente tá fora.
Então tá.
Fez esforço pra ficar e saiu do campeonato. Pois é, o Flu saiu na frente contra o Flamengo, o Flu precisava da vitória. E o Gabigol, que deixou para fazer gol só no Brasil, porque na Europa não fazia gol. E aí, ele, Gabigol, empatou e o Flamengo foi para a final do Campeonato Carioca contra o Vasco, que jogou contra o Bangu e ganhou por 2-1.
Todo mundo torcendo pro Bangu e acabou o Vasco realmente ganhando. Agora, o Vasco fez a dele, né? Que é exatamente ir pra final. Agora, ganhar já é outra história.
É, o Vasco tá na final aí, já tá com vice garantido, né?
Tava doido pra falar isso, né, Medanha?
Aguardei a semana toda. E, Adriano, você falou que o Gabigol só faz gol no Brasil. Parece que alguns jogadores acham que você tem um número limitado de gols que você pode fazer na carreira.
Não.
Porque aí não se esforça, mas não sai, não se empenha mais. Aí é complicado. Podiam se espelhar no Pelé, que está se recuperando lá, né, internado. Esperamos que fique bom logo. Que foi lá e fez mais de 1.300 gols na carreira. E tem jogador ali que parece que não vai para cima, é medo de machucar, não sei o que quer. Então o Gabigol na Europa... A meio apagado, aqui no Flamengo está mostrando serviço, mas daqui a pouco tem Campeonato torcida, Brasileiro.
Gente, é a torcida.
E aí a gente vai ver.
Eu acho que esse fator torcida é muito forte também. O jogador brasileiro acostumado com essa torcida, não sei, eu acho que tem um fator torcida também. Adriano, rapidinho, eu queria dar uma passadinha nos
vamos
campeonatos
lá. Bem rapidinho.
Da Rádio Senado, onde a Rádio Senado chega e que já tem uma final definida. Alagoas, CSA e CRB vão para a final, os dois grandes. Amazonas, Manaus e Nacional fazem a final. No Ceará, Fortaleza já está na final, espera o vencedor de Ceará e Floresta. No Maranhão, Imperatriz e Motoclube fazem a final. Mato Grosso, Operário de Vargem Grande e Cuiabá fazem a final. Na Paraíba, Campinense já está na final e espera o vencedor de Botafogo e Nacional de Patos. Olha, o Nacional de Patos pode chegar na final do Campeonato Paraibano.
Será que é o time do Mário Bala?
O Nacional de Patos? Acho que é, acho que já esse falou mesmo. Sobre esse. No Piauí, Altos e River fazem a final. E no Rio Grande do Norte, Potiguar e América de Natal fazem a final. E aqui no DF, Brasiliense e Gama.
Olha aí, então tá aí. Brasiliense e Gama, o Brasiliense no sufoco contra o Paracatu, conseguiu a vaga para a final. Muito obrigado, viu, Gesiel, pela essa repassada nos resultados aqui dos campeonatos estaduais aqui no Conexão Senado, das cidades que fazem parte da rede Senado de Rádio. Meu caro Anderson Mendanha, muito obrigado aí pela sua participação aqui no 11 Minutos. Até uma próxima oportunidade, Mendanha.
Até a próxima, Adriano.